Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana do Divisional Round, a segunda rodada dos playoffs da NFL. A parte 1 eu postei mais cedo do que de costume, eu gravei na madrugada de sábado para domingo, então postei logo. Os dois jogos do sábado estão lá. Pare agora, vai lá, escuta, depois volta aqui para a parte 2, analisei a vitória dos 49ers contra os Packers, do Baltimore Ravens contra os Texans. Nessa parte 2 falarei do Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers, vitória dos Lions, e também da vitória do Kansas City Chiefs para cima do Buffalo Bills. E no final farei aquele mini preview das finais de conferência da NFL, que serão no próximo domingo. Então escute o programa todo, não deixe de escutar a parte 1. Indica para os amigos, deixa 5 estrelas no Spotify, se inscreve, segue, liga a notificação. Aquela coisa toda que vocês estão acostumados. Dados, recados, vamos para o programa. O Detroit Lions derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 31 a 23. Um grande jogo, um jogo bem equilibrado, que os Bucs caíram de pé. Cometeram alguns erros? Foram conservadores como times do Todd Bowles normalmente são? Sim. Mas é um time que caiu de pé, ninguém esperava que eles venceriam um jogo de playoffs. Ninguém esperava que eles iriam aos playoffs. Eles foram, derrotaram os Eagles, fizeram um jogo muito digno contra o Detroit Lions, que fez uma partida também, partida difícil, mas jogou bem. Jared Goff, grande jogo, acho que dá pra dizer que é um dos melhores jogos da carreira dele, levando em consideração o que estava em jogo, né, a dificuldade e avançar nos playoffs. Amon-Ra St. Brown também jogou muito bem. Jahmyr Gibbs teve uma partida muito boa, tanto correndo com a bola como recebedor. E a defesa dos Lions apareceu em alguns momentos chave, nem sempre, porque não é uma boa defesa, mas a gente viu alguns sacks ali de esquema, né? O Aiden Hutchinson, algumas vezes desmarcado, conseguiu a pressão ou o sack, e às vezes outros defensores. Então teve algumas chamadas de blitz muito boas do lado do Detroit Lions. Vamos entrar no jogo, que é um jogo que teve um primeiro tempo duríssimo, um segundo tempo os Bucks conseguiram sonhar com a virada ali no final, mas não deu. Primeiro drive, punch, three and out. Tampa Bay Buccaneers lança uma interceptação que foi 100% culpa do Mike White. O Mike White é o quarterback reserva do, hoje em dia, do Miami Dolphins, né? Era do New York Jets antes disso. Mike Evans, bola bate na mão dele, ele sofre um drop, a bola sobe. O Baker Mayfield acaba interceptado. Mike Evans correspondeu depois disso, né? Mas ele não jogou bem contra os Eagles, começou pior ainda, mas depois ele supera. Os Lions não conseguiram aproveitar com o touchdown, chutaram apenas um field goal. Jamel Dean dropou uma interceptação do Jared Goff na end zone. Poderia ter sido um jogo diferente para o Goff, mas teve sorte ali. 3-0 Lions, os Bucks conseguem um bom drive logo em seguida, mais um sack ali na terceira descida, matou a campanha. 3-3 depois do field goal, e aí os Lions conseguem o primeiro touchdown. Goff completou os 7 primeiros passes desse drive e consegue um passe bem bonito para o Josh Reynolds numa terceira para 6 jardas, um lindo passe. 10-3, os Bucks vão para um punch numa quarta para 1, que, cara, não dá. Nessa altura da NFL no século 21, 2024, tudo bem, era na linha de 34 jardas do campo de defesa, mas você está quase ali no meio do campo, e o prejuízo de devolver a bola é muito grande. Você tem que tentar essa conversão, você tem que tentar. Mas enfim, eles vão, devolvem a bola, os Lions também não conseguem fazer nada, vão pro punch. O St. Brown dropou uma bola que seria primeira descida, uma terceira para 10. Na última campanha dos Bucks, que seria, a gente achava que seria a última campanha dos Bucks no tempo, eles erram um field goal longo com Shane McLaughlin de 50 jardas. Corta para 5 ali, você tinha que ter tentado a conversão também. Mas os Lions, three and out logo em seguida, no drive derradeiro do primeiro tempo, 1:27 para o fim, o Mike Evans faz uma recepção absurda que coloca o time na linha de uma jarda, e o Baker Mayfield encontra o Cade Otton para o touchdown. O jogo vai empatado com intervalo 10-10. Os times trocam punches ali no primeiro tempo, até que num belo drive do Ben Johnson, excelentes chamadas, a equipe consegue um touchdown que teve... O touchdown foi na quarta para gol, né? Quarto, fourth down ali na linha de gol, era para uma jarda, Craig Reynolds correndo com a bola, uma baita coragem do Dan Campbell, que ele merece muitos elogios, né? Ele é um cara meio durão e tal, e de início você acha, ele vai ser aquele football guy conservador e tal, mas ele é o head coach mais agressivo da NFL, e eu acho que a agressividade dele... Eu falo sobre isso, né? Que é um estilo de jogo, né? Infecta o seu time quando você sempre vai para a quarta descida, né? Primeiro que, assim como qualquer coisa na vida, né? Você vai melhorar a quantidade de vezes que você fizer, né? Cada vez você vai melhorando. Então, os Lions são melhores em quartas descidas porque eles arriscam muito, né? E eles têm a confiança porque eles nem hesitam, sabe? Que o técnico vai fazer, né, e encaixa na personalidade do Dan Campbell, né, de vamos morder o joelho, né, como ele falou na entrevista dele coletiva de apresentação. O Frank Ragnall faz um lindo bloqueio pra cima do Vita Vea, né, que é um monstro, e os Lions conseguem touchdown com o Craig Reynolds. É diferença num jogo apertado como esse, né, tá 17-10, os Bucks conseguem empatar. Uma belíssima chamada numa terceira para 10, né? Num screen contra Blitz, touchdown do Rashad White, 17-17. Mais um drive longo dos Lions, que a equipe consegue o touchdown. Teve uma corrida longa do Jahmyr Gibbs, 31 jardas, 24-17. Three and out dos Bucks. E aí os Lions conseguem abrir dois touchdowns. Uma jogada absurda do Amon-Ra St. Brown. Numa terceira para 15 jardas para converter ali, manter o drive vivo. E foi logo depois que o Damel Dean, cornerback titular dos Bucks, se machucou. E aí eles vão direto no cara que entrou no lugar dele. E o Amon-Ra St. Brown faz uma grande jogada e depois consegue um belo touchdown, um belo passe do Jared Goff, 31-17. Aí a gente já começa a falar de Lions e 49ers na final da NFC. Mas os Bucks conseguem um touchdown, converter uma quarta para 14. Tentaram a conversão de dois pontos, que foi a decisão correta, eu já expliquei isso aqui. Você está perdendo por dois touchdowns. Você faz o primeiro touchdown, você vai para a conversão de dois pontos. Se você consegue a conversão de dois pontos, você está perdendo por seis pontos. Se você fizer o touchdown e a conversão e o extra point no touchdown seguinte, você vence o jogo. Se você erra, você tenta a outra conversão de dois pontos. E aí, se você fizer, você leva o jogo para a prorrogação. Né? E... conversão de dois pontos é mais de 50% o aproveitamento, né? Então, se você consegue pelo menos uma, né? A probabilidade é boa. E se você consegue a primeira, a chance de você vencer o jogo sem ir para a prorrogação é boa. Então, é a decisão correta. A chamada foi ruim, o goal line fade, que é uma jogada com índice de acerto muito baixo. Não achei que foi falta do Mike Evans, mas enfim, a decisão foi correta. Os Lions foram pro punch na jogada seguinte, e o Baker Mayfield ali já muito pressionado, aquele modo desespero, lança uma interceptação, Derek Barnes, ele foi pressionado pelo Dion Branch nessa jogada, mas finaliza o jogo, vitória do Detroit Lions, que 2021 venceu 3 jogos, duas temporadas depois eles estão na final da NFC, é uma masterclass de reconstruir um time, basicamente do zero. O Dan Campbell foi uma grande contratação. Manter o Ben Johnson para esse ano, eles terem conseguido, foi gigantesco. E agora o time tem uma chance de chegar no Super Bowl, né? Que eu vou falar no final do programa sobre as finais de conferência. Enquanto o Tampa Bay Buccaneers, é uma temporada muito, muito positiva, muito honesta. Acredito que o Baker Mayfield volta. Situação parecida com a do Geno Smith, eu diria. Um contrato nessa linha. Eles têm muitos free agents, é verdade, como caras como Mike Evans, Anton Winfield Jr., mas a equipe superou as expectativas, Todd Bowles fez um ano muito bom, e os caras venceram o jogo de playoff quando ninguém esperava. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas, sei lá, na NFC Sul dá pra ter aquela postura ali em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Numa divisão tão fraca, o Buccaneers é, acho que é o melhor time da divisão. Vamos ver o que os Falcons vão fazer na posição de head coach, Panthers também. Mas, enfim, é uma reviravolta na carreira do Baker Mayfield, né? Um cara que se encontrou em Tampa Bay, enquanto os Lions, como falei, um exemplo perfeito, masterclass de reconstrução do Brad Holmes, que é o general manager do Detroit Lions. Vamos passar para agora para o outro jogo do domingo. O Kansas City Chiefs derrotou o Buffalo Bills pelo placar de 27-24, mais um grande capítulo dessa rivalidade entre Patrick Mahomes e Josh Allen. É o Peyton Manning versus Tom Brady dessa geração. Eu sei que teve torcedor dos Bengals chateado com essa narrativa, né, pensando no Joe Burrow, mas é Josh Allen e Patrick Mahomes, é o Peyton Manning e o Tom Brady dessa geração, não tem jeito. Vantagem do Patrick Mahomes 4-3, que parece bastante apertado, mas 3 das derrotas do Buffalo Bills foram nos playoffs, né, da temporada 2020, na temporada 2021, que foi o jogo dos 13 segundos, da virada e tal, na prorrogação. E agora essa, teve uma vitória em temporada regular dos Chiefs. As 3 vitórias dos Bills foram em temporada regular, mas um grande jogo, um jogo que até o último quarto as defesas não apareceram muito, aliás, apareceram bem pouco, drives longos, principalmente do Buffalo Bills, os Bills que tiveram ampla vantagem no relógio, 37 minutos, correram muito bem com a bola, 182 jardas, os dois times ali foram pontuando, trocando drives ali de pontuação e poucos erros até ali o último quarto, que a pressão parece que entrou na mente ali dos jogadores. Os Bills tentaram um fake punch com o Damar Hamlin, aquele jogador que teve a parada cardíaca em campo. A transmissão pegou, tinham 10 jogadores do Kansas City Chiefs em campo, então acredito que foi parte do processo. Ah, se eles cometerem um erro desses, vamos tentar a conversão. Era uma 4ª para 5 jardas no campo de defesa, linha de 30 jardas. Ali o Josh Allen estava pegando fogo, você tinha que... poderia ir para a conversão, mas vai com o Josh Allen. Enfim, os Chiefs recuperam a bola e aí sofre um fumble. O Mecole Hardman sofre um fumble, a bola sai pela endzone. Bola para o Buffalo Bills de volta. Cara, foi um jogo realmente... foram poucos erros, né? E acabou com um erro de field goal do Buffalo Bills. O Buffalo Bills fez tudo perfeito. Ia devolver a bola, se fosse o caso, com pouco tempo no relógio para o Kansas City Chiefs. Mas o Tyler Bass erra um field goal de 44 jardas. E é isso, é a diferença no jogo. Os Bills cometeram 2 erros. Esse field goal errado, essa tentativa de fake punch. Os Chiefs cometeram um grande erro, que foi o fumble do Mecole Hardman. E os Chiefs vão para a final de conferência, vão enfrentar o Baltimore Ravens. 6 temporadas como titular na NFL para o Patrick Mahomes, 6 finais de conferência. Eu já estava falando isso no ano passado e repito, é o melhor começo de carreira da história da NFL. Tom Brady não fez isso, nenhum quarterback fez isso. Numa conferência difícil, é realmente um absurdo. Com o pior dos times do Kansas City Chiefs, né, nessa era, né? O Travis Kelce teve um jogo melhor nesse domingo, mas não é o mesmo Travis Kelce, né? E ainda assim a equipe chega lá. Kelce e Mahomes que batem o recorde de conexão touchdown entre quarterback e recebedor, com 16 touchdowns, ultrapassam ninguém mais, ninguém menos do que Tom Brady e Rob Gronkowski. Sempre quando você ultrapassa uma marca desses dois, você está fazendo alguma coisa interessante. Eu quero falar sobre futuro dos Chiefs, futuro do Buffalo Bills principalmente, mas vamos falar do jogo, né? Porque foi um jogo espetacular, como eu falei, um jogo que nenhum dos dois times estava conseguindo parar o outro, tirar o outro de campo. Os Bills começam com um field goal, abre um jogo, drive longo, 6 minutos, eles foram para uma 4ª para 1 ali com um QB sneak, um push-push do Buffalo Bills. Começou com um susto ali, um fumble do Stephon Diggs, mas o Dalton Kincaid jogou a bola para fora. Field goal, os Chiefs respondem com field goal também. Teve um avanço longo do Rashee Rice nessa jogada. Field goal difícil, de 47 jardas, mas contra o vento, né? Tava ventando bastante lá em Buffalo. drive seguinte, mais uma vez uma campanha longa do Buffalo Bills, que termina em touchdown do Josh Allen, né? Um drive ali de 6 minutos. Josh Allen correu muito bem com a bola nesse jogo, né? Os Chiefs não conseguiram conter o Josh Allen dentro do pocket. Os Chiefs avançaram bem na campanha seguinte, mas travaram na red zone. E é um problema crônico do Kansas City Chiefs, que não é só de hoje. O Kansas City Chiefs, ele tem um pouco de dificuldade quando ele tem que alinhar, fazer um play action simples, passar a bola, correr com a bola pelo interior ali na linha de gol. Eles tentam inventar muito, como foi na jogada do Mecole Hardman, e se enrolam. Isso não é de hoje. Lembra, por exemplo, aquela jogada que os jogadores dos Chiefs faziam um ciranda-cirandinha ali antes do snap e tal. Então é um problema crônico da equipe, essa questão na red zone. Eles têm um interior de linha ofensiva muito forte. Eu não entendo por que às vezes eles simplesmente não dão handoff e correm ali entre o Creed Humphrey e o Joe Tooney com a Isaiah Pacheco. Eu acho que é um erro que o Andy Reid constantemente comete. Próximo drive, punch do Buffalo Bills, que não foi um bom punch. Aliás, o punter dos Bills não teve um bom jogo. Ele que se machucou na última partida, o Sean Martin. Ele foi meio que... não estava 100%. Os Bills chegaram a contratar um punter durante a semana, mas ele foi muito mal. Punts curtos, os Chiefs aproveitaram o campo curto. E o Travis Kelce fez o primeiro touchdown dele. Fez um coraçãozinho para Travis Kelce. Fez um coraçãozinho para Taylor Swift. E é engraçado que a câmera corta pro camarote, e quem tá lá sem camisa é o Jason Kelce comemorando, o irmão do Travis Kelce, center do Philadelphia Eagles. Mas foi uma boa chamada do Kansas City Chiefs, né? Teve aquela bunch formation, né? Tinham três recebedores do mesmo lado, alinhados uns próximos aos outros, e nessa o Travis Kelce se perdeu e conseguiu o touchdown. Os Bills responderam com um touchdown, mais um drive longo, 12 jogadas. Teve uma recepção absurda do Khalil Shakir, que fez um jogo muito bom. E termina com um touchdown do Josh Allen correndo com a bola, que lembrou, assim, se você não assistiu o Cam Newton entre 2011 e 2016, diria, o auge dele, era isso. Ultrapassava, atropelava todo mundo, era muito rápido, muito forte, um trator. E é o que o Josh Allen é hoje, né? O touchdown dele, ele foi conseguir o espaço. Os Chiefs têm a bola, não conseguem fazer muita coisa, né? Teve ali uma falta que colocou eles para trás, e aí eles ajoelham com a bola. Fim do primeiro tempo, Bills 17, Chiefs 13. Na primeira campanha do drive seguinte, no primeiro tempo, foi o Kansas City Chiefs. Teve um avanço longo com o Marquez Valdes-Scantling, né? Que fez uma temporada horrível, mas jogou bem nesse... Deixa eu ver quanto que ele terminou. Ele teve duas recepções para 62 jardas, né? Pouco, mas foram duas recepções importantes. Teve um avanço de 39, se não me engano, nesse drive. E aí termina com o touchdown pro Travis Kelce, que bate o recorde do Tom Brady e do Gronk. 20 a 17, os Bills respondem. Continuam correndo muito bem com a bola. 15 jogadas, 8 minutos. Campanha muito longa. E os Bills muitas vezes colocando jogador de linha ofensiva extra em campo, né? E essa tem sido uma característica desse ataque dos Bills com o Joe Brady, né? Que ele assumiu o ataque da equipe depois da demissão do Ken Dorsey, que era o coordenador ofensivo dos Bills. E a equipe dos Bills, de dezembro pra cá, tem um dos melhores jogos terrestres da NFL, graças às chamadas, graças a ter um quarterback móvel como Josh Allen e uma linha ofensiva que encaixou. A equipe consegue o touchdown do, como eu falei, né, com o Josh Allen, que fez um jogo fantástico, né? E aqui, o Josh Allen passando a bola, na verdade, pro Khalil Shakir. Grande jogo mesmo do Josh Allen. Não tem como colocar essa na culpa dele. 24 a 20, os Bills devolvem a bola pros Chiefs, né? Que chutam um kickoff. Mais um avanço longo com Marquez Valdes-Scantling, que, como eu falei, né, esse começo de jogo, de segundo tempo dele foi muito bom. Touchdown do Isaiah Pacheco. Quinta mudança de liderança nesse jogo, né? Quinta e última, né? Porque acabou sendo a última pontuação da partida, né? O touchdown do Isaiah Pacheco no início do último quarto. E até é curioso que aconteceu tanta coisa no último quarto, né, que parece que durou 2 horas, mas foi a última pontuação. Os Bills tentaram logo em seguida o fake punch, que eu já expliquei, né? Até tem o Jay Philly, que é o comentarista de Special Teams da TV dos Estados Unidos, e ele pegou logo de cara, né? Era uma 4-5 na linha de 30 jardas, e logo quando a equipe tentou, né, o snap direto do Damar Hamlin, que não chegou nem perto de ser convertido, o Jay Philly falou: os Chiefs tinham 10 jogadores em campo. Então, muitas vezes acontece isso, né? Dependendo, não é a chamada específica do treinador, mas muitas vezes, se eles estiverem com essa formação, todo mundo sabe que a gente vai pro fake punt. E nesse caso eles estavam com um jogador a menos. Não sei o que que foi, não tem como a gente saber de fora, não vi as entrevistas, de repente o Sean McDermott confirmou ou não, mas eles tentaram o fake punch, não conseguiram, né? E na campanha seguinte parecia que os Chiefs iam matar o jogo, mas o Mecole Hardman sofre um fumble, e aquilo que eu falei, os Chiefs enrolam muito quando chega na red zone, na linha de gol principalmente, né? Faz o simples ali, você tem um running back muito bom, você tem um interior de linha ofensiva muito bom. Não necessariamente corre com a bola, mas faz um play action simples, né? Você faz um end around, né? Você faz um fake toss para um lado, joga a bola pro Mecole Hardman, que é um dos piores jogadores da NFL, que tem snaps com, tem snaps todo jogo, né? Ele é muito fraco, não conseguiu ver a cor da bola no New York Jets, mas ele sofre o fumble, a bola sai pela end zone, é o touchback, a bola vai pro time que tava na defesa. Eu já fui muito contra essa regra. Hoje em dia, eu já falei, eu não lembro qual foi o jogo que essa regra apareceu, mas hoje em dia eu sou a favor, porque o time do ataque sofreu um fumble e a bola foi para end zone do outro time, né? Então faz sentido mudar a posse de bola. Os Bills chutam um punch na campanha seguinte, né? Não conseguem aproveitar aí o presente, né? Claro que eles foram colocados ali na linha de 20 jardas, né? Não estavam uma grande posição de campo, three and out. Os Chiefs também não conseguem avançar muito. Teve uma interferência no Rashee Rice que eu achei que foi uma chamada errada. O jogador da defesa dos Bills se choca com ele, inicia o contato, mas a bola estava dentro estava na mão do Patrick Mahomes ainda, e foi dentro da linha de 5 jardas, então não pode ser marcada interferência, né? Foi meio ali no limite, mas eu achei que não deveria ter sido marcada, mas de qualquer forma os Chiefs não conseguem avançar muito depois disso. Os Bills recebem a bola de volta com 8 minutos para o fim, e o objetivo A era fazer um touchdown e não deixar o Patrick Mahomes tocar na bola com tempo significativo. B, fazer um touchdown, mas aí o Patrick Mahomes ter a bola de novo. C, chutar um field goal e não dar tempo pro Patrick Mahomes, né? A equipe foi avançando, teve uma bomba de 60 jardas pro Stephon Diggs. Foi um drop do Stephon Diggs. O Stephon Diggs que não é mais o mesmo, não fez um bom jogo. A equipe tá tentando forçar a bola na direção dele ali para envolver. Não fez uma boa partida. Ele tinha que ter feito essa recepção. O Trent McDuffie quase interceptou o Josh Allen. Depois eu não lembro agora, acho que foi o James Cook que sofreu um fumble. Que foi recuperado pelos Bills. Foi o James Cook ou foi o Josh Allen? Agora eu tô em dúvida. Mas enfim, parecia que os Chiefs iam recuperar a bola, mas os Bills conseguem. Eles convertem uma 4-3 ali com um Khalil Shakir que foi espetacular, mas aí eles não conseguem converter, param na linha de 26 jardas e o Tyler Bass erra um field goal de 44 jardas, que assim, condições adversas, sim, claro, não era um chute simples, ventando muito e tal, estádio aberto, você tem que fazer, você tem que acertar, não tem justificativa pro erro do Tyler Bass. Mais um kicker aí que vai ficar marcado por um erro num momento muito importante. E aí os Chiefs pegam a bola, ajoelham, vencem o jogo. Grande partida, grande jogo. Sim, a gente vai ter mais uma final da AFC que eu vou falar na próxima parte, contra o Baltimore Ravens. Que início de carreira fantástico do Patrick Mahomes. 6 anos, não tem como fazer melhor do que isso. Foi o primeiro jogo de playoff. O único ponto que alguém podia desconfiar do Patrick Mahomes ainda era: ah, mas ele sempre joga em casa nos playoffs, vamos ver fora de casa. Fantástico o jogo dele em Buffalo, 17 de 23, 215 jardas, 2 touchdowns, com um corpo de recebedores fraco. Ele fez um grande jogo. Grande jogo, não tem... Claro, foi brilhante, fantástico. Não foi um jogo de 500 jardas, né? Mas tudo que os Chiefs precisavam, ele fez e preciso, e colocando o time na posição certa, na hora certa. Não foi sacado. Era um problema dos Bills, que eu falei no preview, né? Os Bills não conseguem gerar pressão, mas os... O Patrick Mahomes, em geral, é um cara que ele evita muito pressão, evita muito sec. Foi uma partida brilhante. E foi uma partida brilhante do Josh Allen também. Foram 2 touchdowns correndo com a bola, 72 jardas, 1 passe para touchdown, 26 de 39, um jogo difícil. Stephon Diggs não é mais o Stephon Diggs. Foram 8 alvos e terminaram em 3 recepções. Basicamente ali você tem uma combinação de Dalton Kincaid e Khalil Shakir como seus principais recebedores, né? Não é o melhor dos mundos ali. O Dawson Knox se machucou. E ainda assim, esse ataque ter andado, no final ali, não conseguiu. Mas foi uma atuação realmente muito boa do Josh Allen. Se alguém vai colocar a culpa nele aqui, não tem. Eu sei que vai ter muita coisa. Ah, o Patrick Mahomes, pai do Josh Allen, aquela montagem, né, do Josh Allen no ombro do Patrick Mahomes e tal, mas, cara, ele perdeu um quarterback que é melhor que ele, né? Não é muito melhor. Pra mim, o Josh Allen é o segundo melhor quarterback da NFL no geral, mas o Patrick Mahomes é melhor. O time dos Chiefs é melhor do que o do Buffalo Bills. E é um time que vai precisar, não vai reconstruir porque tem um grande quarterback, né? Quando você tem um cara desse nível, você nunca precisa reconstruir. Mas é um time que vai precisar dar uma reformulada nesse elenco, né? Defesa dizimada por lesões, eu acho que é a hora de você olhar para essa secundária, pensar em caras como Micah Hyde e Tre'Davious White, Jordan Poyer, todos acima dos 30 anos, todos com dificuldades para permanecer saudáveis. E você olha também Von Miller, o que você consegue fazer desse contrato? Ele não terminou bem o ano, teve problemas fora de campo. No ataque, cara, o Stephon Diggs ainda tem um contrato longo pela frente. Eu até acho que alguém... Você pode conseguir trocar ele por uma escolha de 5ª rodada, talvez, mas... Ele é uma pequena dor de cabeçazinha, assim, né? Pra você lidar muitas vezes e... Eu acho que tá na hora de seguir em frente, de encontrar outro cara. Você consegue trocar ele por alguma coisa. Ele tem mais 4 anos de contrato. Não é um número tão absurdo. Os Chiefs basicamente poupam 20 milhões de dólares por ano. Pega todo o dinheiro que você consegue poupar aqui e tenta trazer o Mike Evans ou usa escolhas altas em wide receivers. Você encontrou o Dalton Kincaid, que tem um potencial absurdo como tight end, mas esse time precisa se rejuvenescer tanto na secundária quanto no corpo de wide receivers. Precisa de uma injeção de talento, não é um ou outro cara. Eu falei Mike Evans, mas eu acho que os Bills precisam muito mais uma compra no atacado, né? 2, 3 wide receivers com velocidades, cornerbacks jovens, que também você traz ali 3, 4 e de repente 2 encaixam e você tá bem, né? É um time que vai continuar competitivo. Não espero mudanças significativas na comissão técnica. Acredito que o Joe Brady vai ser efetivado caso ele não entreviste e seja contratado para head coach em outro lugar. Mas é isso, quando você tem um quarterback como o Josh Allen, você não está muito longe, né? E você estava muito longe hoje, perdeu por 3 pontos. Foi um jogo extremamente equilibrado, que o seu kicker errou um chute. E eu sei que é doloroso porque é o segundo jogo próximo que você perde nos playoffs para o Kansas City Chiefs, né? Mas é isso, né? Você joga uma moeda 2 vezes para cima, tem uma chance boa de as duas serem cara, ou as duas serem coroa, né? Eu teria como calcular essa porcentagem aqui, mas já é tarde, já é madrugada de domingo para segunda. do lado do Kansas City Chiefs, né, é o coração do campeão. O Patrick Mahomes foi brilhante mais uma vez. Não achei que o Andy Reid fez um bom jogo. O Travis Kelce jogou bem, mas numa versão inferior do Travis Kelce. O Rashee Rice, eu achei que ele jogou bem, mas foi bem defendido pelo Buffalo Bills e se machucou um pouquinho no final. Voltou. O Isaiah Pacheco foi muito bom. Cara, eu amo o Isaiah Pacheco. Ele corre pisoteando o chão, né? Dando, acho que ele tá tentando quebrar ali alguma coisa. 15 carregadas, 97 jardas. Ele é excelente. Stevenson na final da AFC. Mais uma vez. Quem diria? Estamos aqui novamente. Vamos fazer aquele nosso mini preview das finais de conferência. Temos mais 3 jogos de futebol americano nessa temporada. 2 deles no próximo domingo. Vamos aproveitar, vamos tirar cada gota dessas partidas. Já começa. Final de semana entre o Divisional Round e as finais de conferência é o primeiro que bate uma tristeza, né? Você pensa de, putz, tá acabando. Tem mais 3 jogos só. Mas, não tem outro jeito senão aproveitar. Domingo, às 5 da tarde, teremos Patrick Mahomes contra Lamar Jackson. Apenas o jogo em Baltimore, Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens. Os Ravens são favoritos por 3,5 pontos. Over-under 44,5, vitória dos Chiefs 2,45, dos Ravens 1,58. Os Ravens precisaram de um tempo ali para engrenar, né, no jogo contra os Houston Texans, mas fizeram um segundo tempo muito forte. Não vai ser o CJ Stroud, vai ser o Patrick Mahomes, mas ao mesmo tempo, esse front seven dos Ravens são infinitamente melhor, é um setor muito mais forte que é no Buffalo Bills. É uma defesa muito melhor, ainda mais com todas as lesões que o Buffalo Bills teve. E eles vão ter um plano pro Rashee Rice, pro Travis Kelce. Vai precisar dos jogadores secundários. E os Chiefs, a história da temporada dos Chiefs é que esses jogadores secundários não apareceram. E ainda é o Patrick Mahomes, claro, mas vai ser um matchup bem difícil pro ataque dos Chiefs. Pra defesa da equipe, é aquela história, você tem que ter você tem que manter o quarterback no pocket, o que eles não conseguiram fazer com o Josh Allen, vão ter que, assim, copo meio cheio, tem que aprender com erro, não conseguiu fazer com o Josh Allen, mas tem que conseguir contra o Lamar, tem que ter disciplina, algo que faltou, e essa linha defensiva dos Chiefs foi muito empurrada no jogo terrestre, né, e os Ravens têm condições também de fazer um estrago bem grande pelo chão, né? Então, é complicado. É um jogo equilibrado. É um jogo bem equilibrado. Eu acho que a secundária dos Chiefs tem condições de limitar bastante Zay Flowers, Odell Beckham, Rashad Bateman. Então, é um jogo de que acho que no ataque aéreo, se tiver Mark Andrews, Isaiah Likely, porque os wide receivers, eu acho que é uma vantagem clara pro Kansas City Chiefs. 8:30, o horário de Brasília, San Francisco 49ers contra Detroit Lions em San Francisco. Os 49ers são favoritos por 7 pontos, que eu acho muito. Acho 7 pontos muito. Sim, independente do meu palpite, que eu não estou pronto para nenhum dos dois jogos dar meu palpite ainda, mas 7 pontos eu acho muita coisa. Me preocupa um pouco essa defesa dos Lions contra esse ataque dos 49ers, que tem muitas opções. Vamos ver o status do Deebo Samuel. Mas a gente viu essa linha defensiva dos 49ers ser muito empurrada pela linha ofensiva dos Packers. E a linha ofensiva e jogo terrestre dos Lions são melhores que o dos Packers, né? Então, pode ser um jogo de campanhas bem longas para o Detroit Lions. E isso pode dar problema para o 49ers, né? Assim como os Packers deram. Mas okay? Os Lions são uma versão bem melhor desse time dos Packers. Então, um jogo bem traiçoeiro, que eu não acho que os 49ers deveriam ser favoritos por um touchdown. Mas é como eu falei, não estou pronto ainda para dar meus palpites. Meus palpites virão no preview da rodada, que vai ao ar na quinta-feira. É programa exclusivo para apoiadores. Link está na descrição para se tornar um apoiador. Tem desconto assinando por Pix. Tem acesso a esses e outros conteúdos exclusivos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes. Se você tiver escutado pela primeira vez. Espero que tenha gostado. O programa volta na terça-feira à noite com episódio sobre NFL. Segunda-feira, madrugada de segunda para terça, tem episódio de NBA. 2 episódios sobre NBA por semana. Então, até a próxima. Tchau!